CBN Pets, com Franciele Tien.
Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira, 27 de abril de 2023. Estamos chegando com as informações sobre a saúde, o comportamento e outros assuntos a respeito do seu pet, que hoje não é mais só o seu animal de estimação, é um membro da sua família também. E hoje nós vamos falar sobre esses mini-deuses. Nós não somos seus tutores, nós somos os seus seres humanos, como brincam aí muitos donos aí de gatos. E para falar sobre isso, nada melhor do que uma especialista em gatos. Nós vamos conversar com a médica veterinária Ana Cláudia Andrade. Bem-vinda, Ana Cláudia, mais uma vez.
Obrigada, Fran, agradeço o convite.
Eu errei em falar que nós, eles são mini-deuses, nós somos
não,
os seus...
Não, nós somos os seus animais de estimação, os seus humanos de estimação.
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento, então, dos gatos, né? E a gente estava falando antes nos bastidores a respeito da alimentação deles, que eles são um pouquinho enjoados para comer, mas que algumas rações possuem mais proteínas, é isso, doutora? E que podem deixar o gato obeso, não é só porque o gato está comendo demais.
O gato, ele é um animal estritamente proteico. É o que a gente chama de carnívoro verdadeiro. O gato, a alimentação dele em vida livre é 5% de carboidrato, 65% de proteína animal e o restante gordura. A gente trouxe o gato para dentro de casa há menos de 10 mil anos. Esse gato não teve ainda tempo de mudar sua fisiologia, seu metabolismo, e a gente acaba dando uma bomba de carboidrato para o gato. Não tem como nós fazermos uma ração sem um certo nível mais alto de carboidrato, porque a gente faz aqueles snackzinhos, né? Os grãozinhos das rações. Então, nós não temos como mimetizar 100% que ele viveria em vida livre, a não ser que a gente faça uma alimentação estritamente natural para esse gato. Então, como nós não temos como fazer dessa forma, a gente precisa observar os níveis de proteína existentes nas rações para que ele tenha uma alimentação mais saudável, um pouco mais próxima do que ele comeria em vida livre.
Então, para isso, seria o ideal é ler atrás o pacote de ração, vendo quantia de proteína, quantia de carboidrato que tem a ração.
É que algumas informações não aparecem no rótulo, né? Algumas informações, a gente tem que fazer alguns cálculos e tudo mais. Mas sim, se o tutor tiver interesse em aprender algo fácil, e seria muito interessante ele entender como que funciona essa questão de como eles escrevem ali na ração, esses níveis todos.
Então, mesmo que eu compre aquela ração premium, né, que é o mais indicada, é preciso ter cuidado também.
É aquilo que a gente estava conversando ali fora. A gente não tem no Brasil um score para dizer quando a ração é premium, quando não é, um estudo para explicar isso. Então, acaba que cada fabricante coloca o que quer. Eu acho que minha ração é super prêmio, então vou colocar ali super prêmio. Por isso que é importante que o médico veterinário faça um estudo um pouquinho mais aprofundado, oriente os seus clientes, e o próprio tutor pode também pegar essas informações que estão hoje livres aí na internet.
A gente fala da ração entrando, mas a gente tem que pensar também no intestino do animal. Está saindo para algum lugar, vai ter que ir esse negócio. E os gatos são muito caprichosos, né? Os gatos escondem tudo. É importante ter a caixinha de areia ou aquele gato que tem, não acesso à rua, mas acesso ao pátio, que mora em casa, tem essa necessidade da areia?
É complicado falar sobre isso, porque, assim, a necessidade da areia, não, porque ele faria no ambiente livre, né? E cobriria ali seus dejetos. Mas nós temos outros poréns no meio. Então, o gato, ele tem esse hábito de cobrir as fezes e a urina, até por uma questão de proteção, que a gente estava falando da vida livre, ele continua com seus hábitos de vida livre, então por isso que é muito bom isso que ele faz. E quando a gente deixa esse animal fazer urina ou defecar no pátio externo, nós podemos estar perdendo a oportunidade de observar se esse animal está urinando bem, se as fezes estão com uma boa consistência, se não estão, se ele apresenta algum parasito ali em fezes. Então, o importante é a gente... Você consegue observar isso no pátio? Então, tudo bem. Agora, você não consegue? Bom, de repente, seria interessante que esse animal fizesse as necessidades num local onde você pudesse observar. É, outra coisa que a gente tem que pensar e não pode se esquecer é, em vida livre, ele vai estar defecando no solo. Nós falamos aqui um outro dia sobre a toxoplasmose, né? Então, também é algo que a gente tem que pensar. Às vezes, a forma, o hábito que ele desenvolve de defecar em outros lugares, dependendo do gato, ele pode estar disseminando algum problema ali que a gente poderia controlar. E outra coisa... A areia, a terra que fica fora de casa, não é uma areia e uma terra tratada, né? Então, o crescimento de bactérias, crescimento de outros patógenos ali é muito maior do que se a gente tem esse animal fazendo as necessidades dentro de casa. Lembrando que ele vai cavar, aquele resto de terra vai ficar na base de unha, né? A maioria das pessoas nem sabe que a gente tem que limpar a base da unha do gato, né?
É, eu realmente não sabia. Tem que limpar, então é difícil porque a unha dele é tão... estreitinha, não pequena.
Tem uma forma da gente fazer. A gente expõe essa unha apertando o coxinho e limpa com uma gaze ali, uma soluçãozinha. Pelo menos uma vez na semana, porque ele vai subir na cama, ele vai estar ali. É, se fica aquele dejeto da areinha que ele usou ali na base de unha, se tem alguma contaminação, pode infeccionar, pode inflamar. Então, é importante que a gente limpe. Assim como é importante escovar, assim como é importante observar dente, observar orelhas, né? A gente precisa ter esse hábito.
Tem uma pergunta aqui a respeito da alimentação. É, meu gato está perdendo muito pelo. Isso tem a ver com a alimentação dele? Pode ter, né, a ver com a alimentação?
Uma parcela muito pequena tem. Mas muito pequena. O que as pessoas não entendem porque a gente não se atinava a isso é justamente o que a gente falou desde o começo. O gato é um animal do deserto. Ele não mudou a sua fisiologia. No deserto, de dia, a gente tem... mais 40, e de noite a gente tem menos 40. O animal precisa ter um isolante térmico aí, para aguentar essa alteração de temperatura tão grande. E o que que ele faz? O que que o organismo faz? Cria subpelos de uma hora para outra.
O do gato é rápido desse jeito?
Do cão que vive no frio, o cão de deserto também. Então, eles criam aquele subpelo rápido... E de noite ele vai criar aquele subpelo, de dia o subpelo vai fazer o quê? Cair. Sim. Então, há muito dessa perda que a gente acha que é perda de pelo, é perda de subpelo do gato. Por isso que é importante a escovação.
Porque alguns gatos nós olhamos e falamos assim, nossa, mas aquele gato estava peludinho e agora está com pelo ralo. De repente, de uma hora para outra, ele aparece peludo de novo.
A gente falou sobre um outro dia para falar sobre raças, né? Mas eu já vou dar uma palhinha aqui. Existe uma raça... chamada Silkirk Rex, inclusive eu tenho essa raça, eu crio, que é uma raça que surgiu numa região fria e que uma vez por ano, quando ele é homozigoto para mutação do pelo, um pelo encaracolado, ele perde quase 100% do pelo, fica parecendo um esfinx, né? Perde tudo. Então, eu dei uma gata dessa para minha mãe e a funcionária dela falou assim para mim, tá doente, precisa dar alguma coisa para gato. Eu falei, calma que vai voltar. Não, mas tá muito feio, porque fica realmente pelo ressecado, uma pele mais ressecada. Tá muito feio, tá doente, precisa fazer alguma coisa. Falei, vai voltar. Agora, esses dias já vi a gata novamente, já tá bem mais repilada, bem mais peludinha.
É um pelo cacheado, isso?
Cacheado.
Nossa, que interessante, né? A gente vê o cachorro que parece uma ovelhinha, que é o poodle, né? E o gatinho também.
Essa raça é chamada de gato-ovelha, gato-poodle.
É originário de onde, Cláudia?
Dos Estados Unidos.
Dos Estados Unidos.
Da região de Silkirk, nos Estados Unidos.
Puxa, que bacana. Para os gatos, quais são as vacinas que devem ser dadas, Cláudia?
As vacinas, nós temos para os gatos hoje no mercado 3 tipos de vacina. A gente tem uma vacina chamada tríplice viral, que ela vai alcançar, deixa eu lembrar, clamidiose, não, desculpa, calicivirose, herpes virose e panleucopenia. Então, a tríplice viral, ela alcança essas 3 doenças. A gente chama a tríplice viral de vacina básica, né? Então, se você não vai fazer nenhum tipo de vacina mais, qual vacina que eu tenho que fazer? Você faz a básica, que é a tríplice viral. Nós temos a quádrupla, que além dessas 3 doenças, alcança a clamidiose. E nós temos a quíntupla, que, ao meu ver, é a mais interessante de todas, que além dessas 4, alcança o FeLV. Por que que é mais interessante de todas? As demais doenças, é muito difícil que o seu gato morra de alguma delas. Agora, o FeLV, uma vez adquirida, você não tem tratamento eficaz, você não tem como prevenir. Então, é importante que seja feito. E no nosso país, aqui na nossa região da América Latina, o FeLV é considerado, nós somos considerados região endêmica, então a vacina quíntupla, eu acredito que seja, que a gente deveria considerar como essencial.
A Camila está me perguntando se alguns gatos não ronronam.
O ronronado é um grande mistério ainda, né? A gente não elucidou 100% do que é o ronronado para o gato. Então, acredita-se que o gato faz isso quando ele está relaxado, quando ele está feliz, mas a gente sabe também que pode acontecer quando ele está com dor ou quando ele está triste. Teoricamente, todos os gatos ronronam, mas eu já vi gato que realmente não faz o barulhinho, ou talvez ele ronrone numa frequência tão baixinha que a gente não escute. Mas existe sim aqueles que a gente fala, ah, esse gato não ronrona.
A outra aqui, são perguntas assim que, ó, por que gatos mordem o cobertor? Tem alguns gatos que parece que mamam no cobertor.
Ah. existem vários fatores. A gente tem sim o fator de alguns gatos serem desmamados cedo, né? Que as pessoas falam, ah, foi desmamado cedo, mama no cobertor. Mas a gente também tem aqueles gatos que não desmamaram cedo e mamam no cobertor. A sociedade felina, ela é uma sociedade matriarcal. E uma das formas que a gente percebe que o gato ele é sujeito a outro é mamando. Então, a gente tem aquelas mães, às vezes, já grandes, a filhota grandona mamando na mãe com um filhotinho pequenininho do lado. Isso é uma forma de mostrar a hierarquia. Quem manda aqui sou eu, que sou a matriarca da família. E acaba que alguns gatinhos trazem essa memória e fazem isso no cobertor. E existe uma terceira possibilidade, que eu dei risada porque o pessoal fala assim, quê? Toda vez que a gente fala isso. Tem uma síndrome que também acontece em humanos, que chama-se síndrome de pica. Né? Pica é a abreviação do nome de um passarinho, que eu já nem lembro mais qual que é, e que ele come tudo. Né? E essa síndrome pode acontecer em alguns gatos, assim como acontece também em humanos.
Que interessante. Os gatos têm umas curiosidades que, às vezes, a gente se pega e fala, meu Deus, né? Eles estão muito mais parecidos com nós.
Parecem mais com a gente do que a gente mesmo.
Cláudia, ainda falando, né, sobre essa questão do comportamento dos gatos, né? Eles são bem diferentes dos cães, eles são mais independentes. Isso porque é do perfil deles. Todas as raças de gatos têm esse mesmo perfil de ser mais independentes ou tem algumas raças que são mais companheiras, né? Por exemplo, uma pessoa idosa de uma companhia e às vezes um cão precisa mais de atenção, mas o gato seria ideal.
O gato, ele tem essa característica de ser bastante independente e bastante solitário, inclusive, né? Por causa da vida livre que a gente falou tanto, né? Os seus hábitos são hábitos, eles não convivem em bandos como convivem os cães, né? Eles convivem em grupos de 3, 4, 5 animais no máximo. Então, são grupos bem pequenos. E eles trouxeram isso para a nossa vida, obviamente. E eles são também grandes caçadores, né? Eles são mais reservados porque são caçadores. E sim, existem raças que acabam sendo mais dóceis. Mas, principalmente, mais até do que raça, a gente tem um período que a gente precisa socializar o filhote. E que é o período ouro da socialização, que vai aí do nascimento até mais ou menos a 8ª semana de vida, né? Passou disso daí, fica muito difícil você ter uma boa socialização do filhote. E aí você tem gatos que muitas vezes você tem um comportamento um pouco mais agressivo ou um pouco mais presente, né? Um pouco mais autoritário sobre os outros. Mas existem raças que são mais dóceis também.
Nós estávamos falando antes também, né? Antes de entrar no CBN Pets, eu começo a fazer um monte de pergunta para a Cláudia, que é a respeito do gato escaminha, que a gente fala que tem várias cores. E geralmente a gente vê só em gatas. É só gatas mesmo que nascem com aquelas cores amarelo, preto e branco junto?
Então, igual eu estava te explicando, as cores do gato, elas são ligadas ao sexo, eles são ligados ao cromossomo X. Nas fêmeas, nós temos dois cromossomos X. Então, eu posso ter um cromossomo X que apresente a cor... E aí, do gato, assim, são duas cores básicas, que é o preto e o ruivo, né? E todas as outras cores, elas saem, elas diluem dessa coloração, ou houve alguma mutação, mas elas saem dessas duas cores básicas. Então, as fêmeas, como tem dois cromossomos X, eu posso ter um cromossomo X que carregue a cor preta e um cromossomo X que carrega a cor ruiva. E essas cores, elas têm a mesma força, digamos assim. Então, elas precisam se manifestar igualmente. E acaba, então, o organismo criando bandas. Então, em uma banda eu apresento a cor preta, em outra banda eu apresento a cor ruiva. E a gente tem aquelas gatas mescladas, né? Uhum. Que a gente chama de escama de tartaruga ou escaminhas. Então, a gente pode ter tanto gata preta com ruivo, quanto uma gata, por exemplo, cinza, que é o azul, com creme. Uhum. Que é a diluição dessas duas cores. E aí, a gente tem toda uma gama de diversidade aí. E por que que as gatas são 99% de fêmeas que são tricolores? A partida da cor no branco, que causa os gatos bicolores, já não está ligada ao sexo, ele vem de um outro gene. Então, se um dos pais é bicolor, pode trazer filhotes bicolores. Eu pego uma gatinha escama, que vai parecer aquelas duas bandas de cores, e coloco um pedacinho branco nela, virou a gata tricolor, que todo mundo fala que pode ser mais fêmea do que macho.
Ana, só para encerrar aqui, até o Renan me mandou, dizendo assim, olha, vou explicar por que que os gatos se acham deuses. De acordo com uma lenda hebraica, Noé rezou a Deus para ajudar a proteger a comida dos ratos que estavam na arca. Deus fez um leão, fez o leão espirrar e desse espirro nasceu o gato.
Adorei. Vou copiar.
Ana, muito obrigada pela sua presença aqui na CBN Cascavel. Te espero mais vezes. Você já está convidada para o fim do mês de maio estar aqui novamente para a gente falar sobre os gatos e o inverno.
Você sabe que é sempre um prazer estar aqui e a gente vai conversar sobre isso, com certeza. Obrigada, Fran.
10 horas e 22 minutos, o CBN Pets vai ficando por aqui. Quinta-feira que vem a gente volta com mais um assunto para você. Você pode entrar nas nossas redes sociais, mandar a sua pergunta, a sua sugestão. Um ótimo dia para você.